E hoje, na nossa programação, nós vamos conversar com o doutor Jorge Fuchs-Hermann, né, ele que, infelizmente, acabou aí sendo contaminado com o coronavírus. E eu já falava para outras pessoas que me questionavam, doutor, né, mas aonde que o doutor Jorge pegou o coronavírus? É difícil de falar, não tem como falar aonde a pessoa pegou, principalmente você que é um médico, está na linha de frente no combate ao coronavírus, mas hoje a gente está aqui para passar o seu depoimento para todos que estão nos acompanhando e principalmente, primeiro, lhe dando os parabéns e que bom, né, que o senhor conseguiu passar por esse período de incubação do vírus, passou bem, está se recuperou e agora já está em casa. E hoje a gente está aqui para falar com o senhor, para falar um pouquinho sobre essa experiência, para a gente relatar para os nossos ouvintes. A gente, até um tempo atrás, a gente estava falando muito sobre a proteção, como fazer para se prevenir. Ninguém espera pegar o vírus, mas é uma coisa invisível, né? E às vezes as pessoas estão contaminadas e também não sabem. E o senhor é a primeira entrevista com o qual a gente faz, né, com uma pessoa que se recuperou do coronavírus, e eu gostaria que você desse o seu depoimento hoje nessa entrevista, doutor.
Boa tarde, Adriano. Boa tarde a todos os nossos amigos aí da região. É, realmente, né? A gente não tem uma certeza da onde que a gente pegou isso aí. A gente lida com muitas pessoas todos os dias, em várias ocasiões, em vários locais. Fiz parte da barreira sanitária. Enfim, é difícil a gente precisar realmente como a gente se contamina. Até porque a doença é traiçoeira. A gente pode ter até pego de uma pessoa que não tem sintoma nenhum. As pessoas, às vezes, são portadoras do vírus, não tem nenhum sintoma e acabam transmitindo para quem tem uma propensão a adquirir esse vírus aí. Então, é difícil você precisar de quem você pegou e como pegou. E também não tem grande, digamos assim, não seria muito honesto, né, taxar um ou outro como culpado, né, tendo em vista que é uma pandemia, um troço mundial, né?
É, exatamente, doutor. É algo que a gente tem que reforçar, né? O pessoal, e isso é uma doença que ninguém está livre, né? Todo mundo está sujeito a ser contaminado, a pegar, né? Contrair o coronavírus. E não se pode ter um julgamento, né? Porque todo mundo, de certa forma, está tentando fazer a sua parte, se cuidando, usando máscaras, usando luvas, né? E, infelizmente, com todos os cuidados que se tem, pode ser que a pessoa pegue o vírus, né?
Certamente, pela história da doença, não só desse corona, mas desde a época da gripe espanhola, 100 anos atrás, H1N1, mais dia, menos dias, as pessoas acabam entrando em contato com o vírus. Uns desenvolvem, outros não, né? Mas, Adriano, eu acho importante, para esclarecimento aí da nossa população, como é que foi a cronologia, então, do que eu senti, como é que as coisas foram acontecendo e quais as providências que as pessoas têm que já tomarem e se alertarem quando do começo dos sintomas. A cronologia foi assim, ó. Isso eu acho importante as pessoas se alertarem. Eu comecei em um determinado dia, né, um determinado dia, uma pequena irritação na garganta, irritaçãozinha na garganta, que não dei muita bola, afinal de contas, e durante a
Uma
madrugada,
dor ou uma coisa, doutor?
não é dor, irritação, mas inclusive agora estou até com um pouquinho de dificuldade,
Amendo.
continua com uma certa irritação, uma coceirinha na garganta, sem febre, sem nada. E aí, então, uma coisa importante é que durante a madrugada eu senti calafrios. Certamente nesses calafrios, esses tremores de frios, mesmo sem febre, foi aonde que se disseminou o vírus pelo meu corpo. Aí passou um dia, passou 2 dias, eu não dei muita bola, porque passou os sintomas. Logo em seguida, um dia depois, comecei com uma pequena diarreiazinha. Nada de muito grave, pensei que tivesse comido alguma coisa. E logo em seguida, então, uns dias depois, comecei com febre. Picos febris, não muito grandes, 37,5, 38, tomava um remedinho, paracetamol. Aí já tinha começado a me medicar com azitromicina e tal, e vi que as coisas não estavam andando direito. Comecei com anorexia, quer dizer, falta de apetite, e aí procurei, então, o setor do hospital para fazer exame, que deu negativo. No primeiro momento deu negativo, e aí eu colhi o material do nariz ali, do orofaringe, que é o PCR, e fui a Porto Alegre, 2, 3 dias depois veio positivo. Positivando, eu imediatamente fui internado, né, no hospital, para seguir o protocolo, então, no Ministério da Saúde. E são 8 dias de tratamento com anticoagulantes, com antibióticos, enfim, todo o arsenal, né, que é preconizado pelo Ministério da Saúde. Importante que se diga é que eu perdi o paladar, perdi, tá? O olfato não cheguei a perder muito, mas o paladar sim, e dá uma astenia, uma fraqueza muito importante na pessoa. A pessoa não tem condições de se alimentar, a gente perde a fome, aquilo não tem paladar, não tem gosto, não dá vontade de sair da cama, uma prostração incrível. E é assim que mais ou menos cursou a minha doença. Tive picos febris no hospital, por conta da replicação, então, desse vírus. Quando o vírus se replica, ele dá febre na pessoa. E mais ou menos foi assim que foi cursando a doença. Então, o que eu faço um alerta às pessoas é que elas procuram o sistema de saúde. Assim que tiverem os primeiros sintomas, esses que eu falei, que não são graves, não são sintomas muito chamativos, já começam a ter um alerta. Começa a ter um alerta, né? E já procura o sistema de saúde, já faça seus exames, já se precavenha, enfim, e tome todas as medidas.
Doutor, como que foi o tratamento, né? Você que, como bem falou, se internou, né, no hospital São Sebastião, na ala especial, na ala COVID, teve toda a atenção aí da equipe que está trabalhando nessa ala, mas se usou algum medicamento especial, como que foi esse período que você esteve, teve muita falta de ar ou não? O que pode dizer sobre isso?
Eu não cheguei a ter essa falta de ar. Eu tinha um cansaço, né? Um cansaço devido à astenia, né? E a internação no hospitalar, eu acho que tem duas coisas bem didáticas. Uma é o teu isolamento efetivo, né? Você ficar isolado realmente num ambiente longe da tua família, não contaminando a tua casa, teus familiares, enfim. Isso é um dado importante, coisa que às vezes as pessoas não se percebem. E a segunda coisa é seguir o protocolo do Ministério da Saúde. Foi usado anticoagulante, né, Clexane, ceftriaxona, que é um antibiótico, Tamiflu, que é um antiviral, foi usado azitromicina, que é um outro antibiótico, metilprednisolona, que é um corticoide preconizado pelo Ministério, e agora, no final ali, foi introduzido o hidroxicloroquina. Quero salientar que o hidroxicloroquina tem um bom efeito. Não tanto sobre o vírus, mas um efeito imunomodulador. Ele ativa o sistema imunológico da pessoa, e aí esse sistema imunológico vai diminuir a replicação e melhorar as condições gerais do paciente. Eu recomendaria, né, o uso de hidroxicloroquina precocemente, na minha experiência pessoal, de ter sentido, né, os sintomas. Eu quero salientar também, Adriano, fazer um agradecimento às pessoas aí, ao hospital, né, à direção do hospital, que tão bem fez, preparou uma ala bem equipada, bem, com bastantes instrumentos, uma ala especial do hospital, com toda a tecnologia disponível, né, no momento, para combater essa pandemia. Acho que a direção do hospital foi muito feliz, né, o hospital como um todo foi muito feliz em organizar daquela maneira aquele sistema de serviço. Está muito bem. Nós estamos bem, bem equipados, bem aparelhados para enfrentar essa barra aí.
O senhor sentiu muita ansiedade durante o período que estava internado? E é claro que tem aquele tempo, né, que tem que ficar internado. E você está em casa. Agora, como o pessoal pode nos acompanhar, estamos fazendo essa essa entrevista por vídeo também. O senhor está em casa. Tipo, passou aquele tempo, aquele período que o vírus se manifesta no organismo, e é claro, todo o medicamento que o senhor recebeu, você sentiu, disse, olha, realmente parece que agora sim estou sem o coronavírus, e como é que é feito esse procedimento também para se liberar o paciente, se faz uma testagem novamente, como é que funciona?
Não, ele tem um ciclo, né? Todo vírus tem um ciclo. E ele se completa em torno de 14 a 20 dias, eu acho que 14 dias, me parece. E você sente a febre. Febre, eu acho que foi o dado essencial para ver assim, a replicação viral. Quando há replicação, quer dizer, quando o vírus está se manifestando, ele está se proliferando, a febre. E você nota, logo em seguida, começa com o medicamento, começa as coisas a melhorar e você não tem mais febre. Logo em seguida, você já começa a se sentir bem melhor. Né? Mas realmente, as pessoas que têm uma certa comorbidade, problemas outros, pessoas de idade, que o sistema imunológico não consegue fazer da conta do recado, a pessoa sofre muito. Eu não tive muita falta de ar, eu tive mais tosse, uma tosse irritativa, uma coceira na garganta, assim, incrível. E aí você não consegue puxar muito bem o fôlego, quando vai puxar o fôlego, dá aquela coceirinha, dá aquela tossezinha, e aí sim, aí começa um pouquinho da dispneia. Mas nada assim, ó, meus exames deram todos normais, assim, à medida do possível. A tomografia deu algumas alteraçõezinhas periféricas de pulmão que não evoluíram com o tratamento. E aí a gente melhora. E realmente a prostração é grande, quer dizer, a falta de força, a falta de a vontade de só ficar deitado, sabe? É bastante grande. É isso aí, doutor, meu velho.
Hoje, no Brasil e no mundo, muitas vidas já foram perdidas, muitas pessoas acabaram falecendo. E entre elas, muitos profissionais na área da saúde também perderam a vida, médicos, enfermeiros e outras pessoas. Essa exposição, né, que o médico tem, que o enfermeiro tem, não se tem nada comprovado, mas eu acredito que, no meu pensamento, está lá o médico fazendo o atendimento a esses pacientes no dia a dia, né, ele acaba sendo contaminado. A gente viu médicos e enfermeiros de várias idades vindo a óbito. Essa alta exposição, né, ao vírus que a pessoa tem quando está numa ala como essa, né, e quando vê ela se contaminou e não sabe, e está ali no dia a dia, acaba que ela não consegue, de repente, se curar ou a carga viral é muito alta e quando vê, a pessoa vem a óbito. Essa exposição máxima dos médicos, dos enfermeiros, isso dificulta de repente?
Ah, certamente, né? Estatisticamente, você tem a probabilidade muito maior com uma população em geral de ter uma carga viral muito grande, né? Porque são várias pessoas contaminadas, o dia inteiro você está lidando com isso, e dali a pouco dá uma descuidada e acaba se contaminando. Mas realmente, a gente está na linha de frente, está sujeito a isso, né? Soldado, quando vai para a guerra, ele sabe que ele pode ser atingido. E nós não somos diferentes, né? Mas é uma pena, né, que nossos colegas aí tenham tido essa infelicidade. Mas certamente esses colegas, todos eles, têm alguma comorbidade. Se for investigar a fundo, sempre tem alguma outra coisa que leva a piora do quadro e mais, como se bem falou, a carga viral excessiva, né, faz com que realmente o sistema imunológico às vezes não dê conta e a pessoa acaba falecendo. Muitos que eu, colegas, a gente entra em contato com colegas do país inteiro, muitos relataram o seguinte, que as pessoas não deram muita bola. Aí que eu chamo a atenção novamente da comunidade, é que não deixa a coisa evoluir até chegar um momento que está faltando ar. Porque se chegar no momento que está faltando ar, as lesões lá no pulmão já são lesões graves. Já são o índice de saturação do oxigênio no sangue, a gente mede com um aparelhinho, já baixou bastante. E chega um momento que não tem mal o que fazer, tem que ir para o tubo. E aí é uma loteria. Aí é a loteria. Aí é só Deus no comando. Entendeu? E esse tipo de coisa que a gente não pode deixar chegar a este ponto. Eu, graças a Deus, eu nunca me dessaturou. Quer dizer, a minha saturação sempre foi uma saturação praticamente normal. Isso me ajudou bastante e ajuda bastante, até porque os protocolos seguem conforme o grau de saturação, então, de oxigênio que tem no sangue. Aí você vai tomando as devidas providências. Mas, de qualquer forma, realmente, os relatos que a gente tem é que são muitos profissionais que perderam a vida nessa batalha aí.
Doutor, você acha que o vírus ele sofreu alguma mutação? Porque na nossa região, se tratando de espumoso, as pessoas que contraíram, incluindo o senhor, não chegaram a ter, graças a Deus, né, a essa necessidade de ser entubada ou a pessoa realmente estava com uma boa imunidade?
Eu acho que é os dois, né? Essa mutação desse vírus é evidente, né? Isso é um vírus que tem há mais de 50 anos aí no mundo, é um vírus comum, o coronavírus é um vírus do resfriado comum e dali a pouco começou a matar gente. Quer dizer, alguma coisa houve aí, certamente a agressividade e a letalidade dele se transformou, né? Desculpe. Mas então não tem o que fazer, né? Nós temos que nos cuidar e afinal de contas, tomar todas as providências possíveis e imagináveis para não entrar em contato. E nós temos um diferencial na nossa região, a nossa imunidade em geral do povo é boa, porque nós temos pobreza aqui, temos pobreza, mas não temos aquele contingente enorme de pessoas passando fome, né, que falta de nutrição, isso que é um acaso determinante, né, para a imunidade da pessoa. Nós temos aí uma região próspera, graças a Deus, as pessoas ainda conseguem se alimentar, trabalhar e fazer as suas atividades. Isso é importante, um fator determinante, a boa alimentação. E é aí que eu digo que o coronavírus, ele debilita muito porque a pessoa não consegue se alimentar. É difícil se alimentar, tem que forçar muito para comer alguma coisa.
Tá certo, doutor. A gente agradece, né, a sua atenção, né, para falar um pouquinho sobre essa sua passagem, você que se curou aí do coronavírus, você que é médico, está na linha de frente e agora a vida que segue. Quando é que você volta aí ao trabalho novamente?
A ideia agora é passar, seguir esse protocolo aí do Ministério da Saúde, né? A gente sabe que 14, 15, 16 dias depois você já não consegue, o cidadão não transmite mais, que é isso que eu acho que é o mais importante. Eu não quero transmitir a ninguém, né? Pegar, já peguei, então não quero transmitir. Mas para finalizar, Adriano, eu gostaria de fazer um agradecimento à população em geral, aos nossos amigos, as inúmeras mensagens de otimismo, de fé, correntes de orações que fizeram para mim. Muitas pessoas eu não consegui responder pela quantidade de mensagens que me mandaram. Isso realmente ajuda e muito. Gostaria de agradecer também ao Hospital São Sebastião, sua direção que providenciou esse belo serviço aí que está implantado no nosso hospital, e em especial o Dr. Rogério Carletti, que é o nosso responsável aí pela região do hospital pelo Covid-19, a enfermagem, a nutrição, laboratório, portaria, sanitização, enfim, a todas as pessoas, né, que me deram força e que me ajudaram nessa fase difícil, né? Graças a Deus, devido a isso, com tudo isso, a gente consegue se recuperar e seguir a vida. Espero que neste mês aí já esteja novamente em atividade, porque vou te dizer, viu? Pior do que ficar doente é não conseguir trabalhar. É difícil. Eu estava com uma atividade muito intensa e dali a pouco me vejo numa cama do outro lado do balcão. Antes, na cabeceira da cama, agora deitado na cama. E não é fácil. O cara ficar parado não é fácil. Né, Adriano? Nossa vida é assim e o nosso trabalho é uma das coisas principais que a gente tem na vida.
Tá certo. Nós conversamos hoje na programação com o Dr. Jorge Fuchs Hermann, primeiro profissional, né, na área da saúde aqui do município de Moço, que acabou se contraindo, doutor que trabalha em toda a nossa grande região e se curou do coronavírus. Que bom, doutor, que bom que você está bem e a gente espera logo te ver aí no trabalho novamente. E obrigado por nos atender. Até a próxima.
Até a próxima. Muito obrigado, Adriano. Espero ter contribuído um pouco aí com a minha experiência aí para que as pessoas se alertem. Um abraço a todos e todos contra o coronavírus.